Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Deus é bom, abençoador e galardoador de todos aqueles que o buscam. Glória a Deus, igreja. Eu creio que Deus ele tem algo para tratar conosco nesta noite. E tem alguns pontos que nós precisamos aprender com esta lição que nós vamos ter hoje nesta noite, mediante a misericórdia do Senhor Jesus. E nessa noite, pela misericórdia de Deus, nós vamos falar de um jovem sonhador. Você que está aqui nesta noite, tem sonhos, projetos, e esses sonhos muitas das vezes está difícil de acontecer, mas tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Eu creio que essa palavra vai falar muito forte no seu coração. Mas para que isso aconteça, deixe de lado aquilo que está atrapalhando você de entender um pouco mais da palavra. Foque naquilo que Deus tem te chamado. Porque eu creio que grandes coisas, por intermédio do poder de Deus, Deus vai fazer na sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos estar orando mais uma vez. Está pedindo a misericórdia de Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, por esta rica oportunidade de estar podendo, ó Pai, cooperar na Tua casa, de estar trazendo, Senhor, a mensagem em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use, Senhor, este vaso na Tua mão, meu Deus. Assim como o Senhor tem usado da forma, da maneira que o Senhor tem chamado, sempre para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória é o nome do Senhor. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler apenas o versículo 4. E o tema desta mensagem é: do poço a escravo, de escravo à prisão, e da prisão a governador. Esse é o tema desta mensagem. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Algumas traduções vão dizer amigavelmente. Então, no capítulo 37, nós podemos aqui frisar algumas coisas. Primeiramente, falamos de amor. Quando um homem tem um filho, e a Bíblia vai nos dizer que este filho que se chama José, a Bíblia fala que o pai dele amava ele muito mais do que os irmãos. E por que isso? Talvez você está pensando no, na sua cabeça, mas por que ele amava mais a um do que aos outros? Lembra que tudo tem um tempo determinado? Esse homem, Jacó, ele era um homem já de idade. Já era um homem de idade. Ele era casado com Raquel. E a Bíblia nos fala que essa mulher era estéril. Esses outros filhos que ele tinha eram de outras mulheres. Só que quando Deus tem algo a tratar com uma pessoa especial, uma pessoa específica, ele cumpre aquilo que ele tem falado. Mulher estéril, difícil de se engravidar, um pouco avançada de idade. E Jacó também era avançado de idade, e por isso que a Bíblia diz que ele amava muito mais aquele filho do que aos outros, porque foi o filho dado na sua velhice. Só que quando tem uma notícia boa, imagine, vem planos, projetos, e você ora pedindo que aconteça aquilo, Você vai te ajudar a caminhar, a realizar esses sonhos. Mas fique sabendo também que vão ter pessoas que vão contra os seus sonhos, dizendo: você é louco. Isso é difícil de acontecer, e logo mais à frente nós vamos entender o porquê disso. Bem, mas muitas pessoas também querem ver o seu mal. É duro de falar, mas algo que tem que ser falado. Algo para nós abrirmos os nossos olhos. Porque a nossa confiança não tem que estar em homem ou mulher. A nossa confiança não tem que estar em objetos inanimados feitos por mãos humanas. Mas sim, a nossa confiança tem que estar naquele que fez o céu e fez a terra. Porque é Ele sim que vai dar o escape a mim e a você na vida. E quando seus irmãos ouvem isso, um relato do próprio pai, isso gera algo ruim naqueles filhos. Porque José era um homem, um jovem, obediente ao seu pai, que procurava trilhar os caminhos de seu pai. Obediência a seu pai, obedecia a Deus em tudo. E a Bíblia nos diz que tudo que José fazia prosperava. Tudo. Onde ele colocava a mão, seria ali próspero. Então isso gerava um grande ciúme nos seus irmãos. E isso é um problema. O ciúme, ele pode trazer amargura. O ciúme, ele pode trazer rancor. E o ciúme, ele gera algo no nosso coração, que se a gente deixar entrar dentro de nós, isso nos limita a ver, nos limita a tocar, nos limita a caminhar com a presença de Deus. E isso não é bom. Nós, como igreja, precisamos ter unido aonde o cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. E cada pessoa, mediante ao corpo de Cristo, tem uma função específica. Tem uma função a se trabalhar. Então não adianta eu querer fazer aquilo que o meu pé vai fazer, sendo que é a minha mão que tem que fazer. Eu colocar no ditado popular os carros da frente dos bois. Porque isso pode gerar um grande problema. Um grande problema. Mas quando nós fazemos as coisas mediante a graça e a misericórdia do Todo-Poderoso, algo sobrenatural vem sobre nós. E o milagre acontece, igreja. Estéreo, mãe de filhos. Se eu contar o meu testemunho para você, do meu e da minha esposa, você vai chorar. Porque Deus tem promessa e Ele cumpre. Ele cumpre. Quando eu vi aqui as crianças sendo apresentadas ao Senhor, não batizadas, mas sim apresentadas ao Senhor, lá atrás eu falava: um dia vai ser eu. Um dia vai ser eu e a minha esposa que vamos apresentar. E foi bênção, pastor, foi bênção. E pela graça e misericórdia de Deus, nasce uma princesa. Nasce um cisquinho pequenininho. Mas nasceu, por quê? Porque gerou fé no coração. Algo de cima falava: vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Então aqui nós podemos falar primeiramente de amor de um pai para o seu filho, que gera ciúme nos outros filhos. Aleluia. Mas Deus é bom, igreja. Deus sabe como cuidar dos seus. Deus é maravilhoso. E nesse capítulo mesmo, capítulo 37, o que nós podemos observar? José tem sonhos. José é jogado na cova. José é odiado pelos seus irmãos. José é vendido. Vendido como escravo. Aleluia! De escravo vai ser governador. De escravo vai ser o juiz. Não importa o que a sociedade pensa. Não importa. Mas o mais importante é o que o Deus Todo-Poderoso pensa e o que o Deus Todo-Poderoso ordena. Aleluia! E seu pai, ele prepara uma túnica com várias cores para ele. Aleluia! Até nessa túnica os irmãos têm ciúme. Tem um dado momento que esses irmãos vão para o pasto, vão apacentar. E Jacó chama o seu filho. Ei, José, vem aqui, José. Faz o seguinte, vai encontrar com seus irmãos. E ele, com toda alegria, ele vai. Só que ele vai para um determinado local onde o pai dele fala. E chega ali, eles não estão ali. E ele fica um tempo andando. Só que ele avista um homem. E ele pergunta para esse homem: você não viu aqui algumas pessoas passeando, andando por aqui? E ele fala: eles foram por ali, foram adotando. Lembra de um jovem sonhador, aonde gera um conflito muito grande dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, onde tinha que ter um apoio, com o seu próprio sangue? Alguém já se sentiu assim dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família? Você fala para Deus: Senhor, mas não era para ser desse formato, era para ser diferente, aqui eu tinha que ter apoio. Mas eu não estou tendo apoio. Você já se sentiu assim? Isso muitas das vezes tem te jogado para baixo. Mas saiba que maior é aquele que te prometeu e aquele que vai cumprir. Aleluia. É esse Deus a quem nós servimos, igreja. Então, quando os irmãos dele avistam ele chegando: Ei, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Só que antes de jogá-lo na cova, eles planejam algo. A princípio não era jogar na cova, naquele poço. O primeiro plano que eles tinham era de matar. Era de matar o seu próprio irmão. Vamos matá-lo, assim nós acabamos com o sonho dele. Olha que pensamento, matar o próprio irmão. Só que tem um irmão dentre eles que se chama Rubem. Não vamos matá-lo. Não. Eles decidem, quando eles olham ali, eles veem aquela cova, aquele buraco, aquele poço. Eles decidem jogar ele ali. Só que a Bíblia fala que nesse poço não havia nada. Não tinha água e não tinha nada. E quando eles jogam José lá e deixam, eles sentam em determinado local e começam a comer pão. E começam ali a se alimentar. E eles, quando eles levantam a cabeça, eles olham adiante. Vem uma comitiva de ismaelitas, de mercadores. E esses mercadores tinham uma função específica. Eles eram comerciantes. Eles levavam a mercadoria para o Egito. E quando eles olham, eles têm uma brilhante ideia. Vamos vendê-lo. Ou seja, antes era para matá-lo. Depois eles jogam no poço. E depois eles resolvem vendê-lo. Qual seria o valor que vale os irmãos vender o seu próprio irmão? Qual o valor? Qual o valor que você daria para o seu irmão? Qual o valor que você daria para a sua família? E que valor você tem dado à sua família? Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Será que vale a pena eu vender o meu irmão por 20 moedas de prata só para ficar livre dele, porque ele tinha sonhos, porque ele tinha projetos? E a Bíblia fala, vamos falar de sonho? E ele sonhou. Ele sonhou, igreja. E ele abriu o coração dele para os seus irmãos. Eu sonhei que nós estávamos no campo, preparando os feixes. Preparando os feixes. Só que os nossos feixes, eles ficavam de pé. Só que o meu estava um pouco mais acima. E o meu se colocava no meio. E quando o feixe de vocês se dobravam diante do meu. Olha aí, gerando ciúme no coração deles. Porventura, você vai governar sobre nós? E lá na frente nós vamos entender a parte de governador. E José teve outro sonho. Só que aí ele conta para os seus irmãos e para o seu pai. E o outro sonho era o seguinte: estrelas, o sol e a lua e as estrelas estavam ali. Aleluia, glória é o nome do Senhor. Se dobravam diante dele. Quando ele conta isso para o seu pai, aleluia, o seu pai também, ele fica: mas porventura eu e os seus irmãos e a sua mulher e a minha mulher vamos dobrar diante de você? Você vai governar sobre nós? Só que o pai dele, depois o pai dele fica em silêncio. Só que isso gera algo no coração dos irmãos dele. Então, de sonhador, quando você sonha, quando você tem planos e projetos, pode gerar no coração de muitas pessoas coisas ruins e coisas boas. Quem você quer atrair para a sua vida? Coisas positivas ou coisas negativas? Então aqui é uma lição para mim e para você, um jovem de 17 anos, sonhador, que era humilhado pelos seus irmãos, tinha muito ciúme, seus irmãos tinham muito ciúme dele. Homem jogado na cova, vendido a escravo. Só que quando ele chega em um determinado local aonde os ismaelitas o levaram, quando Deus tem promessa, Deus ele cumpre. Mas lembra que eles tinham um pensamento de matar? Então precisava prestar conta ao seu pai. Porque Jacó manda José ir ao encontro dos seus irmãos. Então ele teria que voltar com seus irmãos. Só que os irmãos precisam prestar um relatório ao seu pai. Eles tiveram uma ideia. Lembra da túnica que o próprio pai tinha feito para ele? A ideia era o seguinte: eles matavam ali um cabrito. Vamos pegar, vamos matar esse cabrito. Ou uma besta fera que José vai falar, que Jacó vai falar. Vamos falar que ele foi estraçalhado e uma besta fera o matou. E vamos levar essa túnica cheia de sangue para ver, para não existir mais. Uma mentira atrás da outra. Então cada mentira, ela vai chamando um abismo atrás da outro. Abismo chama abismo. Abismo chama abismo. Então eles levam essa túnica cheia de sangue para o seu pai. E quando eles começam a falar e mostram a túnica, a Bíblia fala que Jacó ele rasga suas vestes. Rasga suas vestes. Porque na visão dele, ele tinha perdido o filho mais amado que ele tinha. O filho da sua velhice. E a Bíblia fala que por muitos dias ele ficou ali de luto, chorando por aquilo. Tanto é que todos da casa, os irmãos, ali para tentar consolá-lo. Mas quem perde aqui um ente querido, quem perde um filho amado, sabe quão é difícil esse momento. Por mais que nós sabemos, igreja, nós temos que ter convicção disso, que quando morre ou um parente, ou um ente querido, ou até um próprio irmão em Cristo nosso, que tem a plena salvação em Cristo ali, e nós nos alegramos porque sabemos para onde ele foi, aonde ele vai morar, para nós muitas das vezes é muito difícil, porque queríamos estar próximos. Queríamos estar próximo. Então Jacó, ele fica por muitos dias ali chorando a morte do seu filho na cabeça dele. Só que os seus irmãos sabiam que não era bem assim. Então aqui nós falamos do capítulo 37. E quando nós vamos para o capítulo 39, quando José, ele chega na casa de Potifar, quando José, ele chega no Egito, ele é vendido a Potifar, e ele ficou na casa de Potifar, e diz a Bíblia que tudo que ele colocava a mão, prosperava, tudo que ele fazia, dava certo, e isso encheu mais os olhos de Potifar ainda, mais os olhos de Potifar. E Potifar, ele toma uma decisão de colocá-lo como mordomo da sua casa. Vai cuidar de tudo, vai cuidar de tudo. Olha só o passo gigante que ele deu. Ele deu um passo gigante. Outrora os irmãos deles queriam matá-lo, vendê-lo como escravo, mas aqui ele já está na casa de Potifar, que era o capitão da guarda do faraó, homem também de posição. E quando ele, tudo que ele fazia prosperava, se achou graça. Então coloca-se como mordomo daquela casa. Só que tem um detalhe. Potifar, ele tinha uma mulher. E a Bíblia vai nos falar que José era formoso, de boa aparência. Então isso vai gerar algo naquela mulher, um desejo de tentar aquele homem. Só que ele era homem de Deus, porque ele sabia onde ele estava pisando. Então ela começa a seduzi-lo, ela começa a tentar fazer com que ele leve ele, tentar fazer com que ele tenha alguma coisa a mais com ele. Só que a Bíblia diz que José sempre se esquivava, sempre saía, igreja, sempre corria daquela tentação, porque ele sabia o plano que Deus tinha para ele, até mesmo porque. E ele falava, não vou fazer nada, por quê? Porque eu respeito o seu marido e eu respeito também o meu Deus. Não é justo, não é certo eu fazer isso. Aí, só que tem um momento, irmãos, que de tanto escapar para lá, escapar para cá, a Bíblia fala que teve um momento que eles ficaram só naquela casa. E ele estava ali arrumando, organizando, só que não havia ninguém a não ser a mulher de Potifar, a não ser a mulher dele. E quando ela tenta novamente seduzi-lo, tenta agarrá-lo, a Bíblia fala que ele foge. Só que quando ele foge, algo fica para trás, que poderia ser uma prova, que poderia ser uma prova que ele tinha tentado contra aquela mulher. Mas vamos entender melhor. E quando ele corre, fica ali, a túnica dele ali, aquela roupa caída ali, e ela para tentar induzi-la ali, falar as coisas com seu marido, tentar jogar a culpa em José, ou seja, tirar a culpa dela e jogar em alguém que não tem culpa. Porque muitas das vezes talvez é mais fácil tirar a culpa que está na gente e jogar no outro do que assumir os próprios erros. É muito mais fácil eu falar que o meu irmão está errado do que tirar a trave do meu olho. A Bíblia diz, olha, ei, quer olhar? Olha, mas primeiro tire a trave que está no seu olho. Então quando ela começa a fazer isso, ele chama o capitão da guarda, o Potifar, e ele toma uma decisão, porque ele não viu, ele, naquele momento ele acreditou naquela mulher. Ele pega e ele joga José no calabouço, ou seja, na prisão. E essa prisão tinha um carcereiro. Tinha um carcereiro. E o carcereiro olhou, ei, você vai tomar conta de tudo aqui. Você vai cuidar desses presos. Porque tudo onde que José colocava a mão, prosperava. Então José começa a dar ordem, a cuidar daquele pessoal. Provavelmente ali tinha muita coisa suja. Sujeira, desorganização. Então José começa a cuidar de tudo. Só que o faraó, ele tinha um copeiro e um padeiro. Um copeiro e um padeiro. E esses dois fizeram algo que magoou o faraó. Ele pega e manda jogar esses dois, o copeiro e o padeiro, no calabouço aonde estava José. Vamos falar de sonho. Copeiro e o padeiro sonham no mesmo dia. Sonham, eles tiveram um sonho. Só que ali tem uma pessoa, irmãos. Tem um homem que vai interpretar aqueles sonhos. Deus é bom. Aleluia, Deus é poderoso. Em tudo que José fazia, prosperava. Aleluia. Quando falamos em sonhos, então o copeiro e o padeiro sonham. E quando no período da manhã, quando José olha para eles, vê que eles estão cabisbaixo, vê que eles estão tristes, perturbados, porque eles sonhavam e não sabiam ali como revelar aquilo, como entender aquilo. E José revela aqueles sonhos. José revela aquele sonho para os dois homens. Um sonho falando que dentro de três dias, um seria restituído ao seu cargo diante de Faraó. O outro, também quando José também revelou aquele sonho, dentro de 3 dias, Faraó vai pedir a sua cabeça, e será pendurada no madeiro, aonde os pássaros vão vir e vão comer a sua carne. Então, dentro, amado, de 3 dias, Faraó, ele prepara uma festa, prepara um banquete no seu palácio. Então ele pede que se chame ali o copeiro e o padeiro. E da mesma forma que José falou, foi isso que aconteceu. O copeiro foi restituído ao seu cargo. E o padeiro foi morto. Morto. Da mesma forma que José tinha interpretado o sonho. Só que José falou para ele, ei, quando estiveres diante do faraó, lembra-te de mim aqui na prisão. Lembra-te de mim aqui na prisão. Só que ele não lembra. Nesse momento ele não lembra. Só que passado alguns anos, quem que teve um sonho? O próprio Faraó. Na verdade, Faraó diz que ele teve dois sonhos. O primeiro sonho era que 7 vacas gordas, bonitas e formosas subiam do rio. E atrás delas, 7 vacas magras e feias, miúdas também. E quando essas vacas chegam ali na praia, as vacas magras e feias comem as 7 vacas gordas e bonitas. E Faraó, ele volta a dormir e tem um segundo sonho, ele pensando que são dois sonhos. Do mesmo pé de milho, 7 espigas boas, bonitas, mas do mesmo pé, 7 espigas magras, miúdas e feias. E essas 7 espigas miúdas e feias comeram as 7 espigas. E ele voltou a dormir. Só que quando ele acorda de manhã, ele foi perturbado por aquele sonho. Então ele manda chamar os adivinhos, aquelas pessoas que estavam próximo dele, que interpretavam, que achavam que sabia alguma coisa. Só que ninguém sabia de nada. Nenhuma interpretação saía da boca daqueles homens. Só que aí, lembra do copeiro? O copeiro se lembra daquele dia. E ele fala que ele se lembra dos seus pecados, porque ele esqueceu daquilo de José. Só que ele fala de José para o faraó. E ele conta todos os sonhos novamente e do formato que aconteceu. Então o faraó, ele manda chamar José. A Bíblia fala que José, quando vem, ele rapa a sua cabeça, ele faz a sua barba para apresentar-se diante do faraó. E o faraó, ele começa a contar os sonhos. Diz faraó que teve dois sonhos e começa a contar tudo novamente, aquilo que está relatado. Ele fala novamente, mas para José. E José começa a interpretar aqueles sonhos pelo poder de Deus. Deus dará uma resposta favorável. E quando José começa a falar, olha, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, e as 7 espigas gordas, bonitas, e as 7 espigas feias, não são dois sonhos, mas sim apenas um sonho. Apenas um sonho. As 7 vacas gordas, as 7 vacas gordas e as 7 vacas miúdas, 7 vacas bonitas e 7 espigas bonitas. São 7 anos de prosperidade. 7 anos de fartura na terra. Olha que bacana. Olha que notícia boa. Fartura por 7 anos. Só que aí vem a notícia ruim. A notícia ruim é que serão 7 anos de seca, de fome. Então, como um homem de Deus começa a conversar com o faraó, o orienta, dá a direção de como ele tem que fazer. Preparem homens que saibam administrar. Olha o que ele vai falar, igreja, olha o que ele vai falar. Prepare governadores. Na primeira palavra ele fala governadores, que está no plural. Ou seja, se colocando de lado, ele próprio. Prepare governadores para organizar tudo, porque serão 7 anos de fartura. Para organizar, para pegar a quinta parte de todo o alimento e guardar. Porque quando vier o tempo de seca, o tempo de fome, vai estar tudo preparado, vai estar tudo guardado. Olha que notícia maravilhosa. Só que tem outra notícia, né, que vem 7 anos de fome. Então ele fala, prepare governadores para organizar, para administrar. Só que tem uma palavra interessante por parte do faraó, do próprio faraó. Isso não foi o homem de Deus que falou. Isso foi um homem que não tem nada a ver com Deus, que acreditava nos astrólogos, que acreditava nos adivinhos. E eu queria ler para você, tão importante que eu achei essa palavra, o que o próprio faraó disse. Essa palavra, o irmão, não precisa abrir, não. Está lá no capítulo 41, versículo 38, que diz assim: e disse faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Aleluia! Acharíamos, porventura, um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Uma pergunta. Olha o pontinho de interrogação lá. Perguntou para os seus servos. Perguntou para aqueles que estavam próximo e que não conseguiam fazer nada. E nesse momento, olha o tema da mensagem: do poço a escravo, de escravo à prisão, da prisão a governador. Então o faraó o levanta como, o nomeia como governador de todo o Egito, de todo. E faraó diz a seguinte palavra: você vai governar tudo, tudo está na sua mão. Tudo. Somente no meu trono eu serei maior do que você. Somente no meu trono eu serei maior do que você. Aleluia. Então o homem, odiado pelos seus irmãos, que queriam matá-lo, matar os seus sonhos, os seus projetos, matar os seus planos. Aleluia. Eita glória. Mas Deus, quando tem algo para levantar você, é você que Ele vai levantar. É você que Ele vai exaltar. Não adianta os seus irmãos tentar passar a perna em você. Não adianta os seus amigos conspirarem contra você. Podem fazer o que quiser. Mas quando Deus tem promessa, a promessa se cumpre. Porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Pode tentar impedir, igreja. E se nós formos ler mesmo, acompanhar desde o começo de Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver que Deus, Ele exalta os seus escolhidos. Aleluia. Viu como é que Deus tem proposta até na prisão? Até na prisão Deus propôs, irmão Laércio. Até na prisão. Aleluia. Então, para finalizar, quero que você fique com essa palavra no seu coração. E que independente de quantos sonhos você tem, Deus vai realizar segundo a vontade, o querer, o efetuar dele. Em nome de Jesus. Amém?